E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ó, esse programa aqui só sobrevive se você de casa ajudar a gente. Conhece alguém que tem uma história boa? Manda! Quer ver algum famoso que você sabe que vai contar um caos bom? Sugere. Quer vir aqui assistir? Você quer contar a sua história? Maravilha. Se ela for boa, todo mundo aqui vai querer ouvir também. Então coloca no Twitter, @canalGNT e a hashtag Porchat no GNT, que ajuda nós. Já tem gente que vindo falar comigo. Outro dia mesmo que o pessoal já viu divulgação, viu o programa, falou assim, Fábio, tem história boa. Então já as pessoas vêm me perseguindo com história. Eu tava no aeroporto, tava indo ao banheiro, que tava meio apertado. Eu vi uma muvuquinha vindo atrás de mim. Ele ali. Eu entrei no banheiro. Só que o pessoal ficou me esperando sair. E eu não tinha ido pro número um, era um número dois mais violentinho. E o pessoal vindo lá de fora, o pessoal, é ele, tomara que não demore. Foi a primeira vez na minha vida que eu caguei com torcida, foi bem interessante. Mas hoje eu trouxe três pessoas aqui que já viveram de tudo um pouco. Ela é uma atriz que, pra entrar no papel de Bruna Surfistinha, frequentou lugares onde a tradicional família brasileira jamais entraria. Viu coisas que o cidadão de bem, pagador de seus impostos, nem sonharia. Será? Débora Seco tá aqui! Tem também ele que é cantor e filho do Mussum nas horas vagas. Mumuzinho, minha gente! E também ela, que é uma convidada que me preocupa. Me preocupa porque é uma das pessoas que me dá mais riso frouxo quando eu tô do lado, sério. Uma pessoa que eu já quase matei. Maria Clara Gueiros tá aqui, vamos começar, vambora. Muito bem. Maria, o pessoal, falei, não é brincadeira não, eu quase matei Maria Clara.
Quase me matou. Eu te lembrei ontem dessa história.
Foi, é verdade.
Né? Não, quer que eu conte?
Que é lógico. Não, deixa eles. Aí...
Eu estou aqui pra isso, inclusive. Não, o Fábio, eu tava fazendo um filme com ele, tem o quê? Um ano e meio, quase dois anos.
O palestrante.
O palestrante motivacional, enfim. É. Aí, todo dia, ao meio-dia, eu tomo meus remedinhos. Normal, meus suplementos alguns remédios que tarja média. Mas são cinco comprimidos que eu já estou super escolada. Todo mundo fala, nossa, como é que você consegue? É rapidíssimo. Boto eles na boca, tomo uma água. E quando eu estava filmando com ele, estava chegando meio-dia, eu falei, pô, não vou parar a cena no meio, porque vai apitar meu telefone me mandando tomar o remédio. Falei, Fábio, um minutinho aqui, segura aí a cena um minutinho que eu vou tomar. Aí tomei pensando, pô, faço isso com o pé nas costas, né? Anos. Estava do lado de Fábio Porchat, que é pouco engraçado. Na hora que eu tomei, eu não me lembro que merda que você falou. Você falou alguma coisa...
Eu fiz um comentário bobo qualquer, que não tinha nem graça, mas tinha graça só pra gente.
Era um negócio de um japonês.
Tinha.
Sabe aquelas piadas que estavam vindo, e ali tinha super graça. Eu botei os cinco ou seis remédios na boca, e ele falou, não sei o que, o japonês... Aí eu fiz assim... O comprimido entrou... O comprimido entrou pelo lado errado, entrou pro pulmão.
Que isso?
E eu não saquei. Cara, eu juro por Deus. Aí a gente tava fazendo a cena, tava tudo parado, né? Porque eu tava tomando meus remédios. E aí eu...
E a gente...
E ele... Kkkkkkkkk, e eu... Teve uma hora que eu fiquei...
Ela ficou ela mesmo nela.
Eu tava... aqui. E eu fui vendo ele falando que tava no maior deboche, falando assim, gente, ela tá passando mal mesmo. Então, eu não sei quem me salvou, se fui eu mesmo ou se foi você.
Acho que foi você, acho que o remédio dissolveu no seu pulmão.
Ele pulou
fora?
Eu tinha morrido. Eu juro que eu tinha
porque foi
morrido.
Muito divertido isso. Porque a Maria...
Foi ótimo.
Eu lembro do barulhinho do remédio entrando errado, que ela foi rir, ela foi assim...
Juro, esse,
e esse... Ela... É que você já não conseguiu subir. Aí
o remédio
entupiu
minha respiração.
Alguém da plateia já quase morreu? Não, ainda não. Tem gente aí que quase morreu? Pera aí, calma, que tem uma história maravilhosa aqui.
Isso?
Quando você fala, alguém aqui já quase morreu, e a pessoa fala, eu levei uma marretada na cabeça, me interessa. Pera aí, deixa eu ficar aqui. Essa bunda pro lado aí. Você quase morreu
um
como, hein?
Gordinha, não,
então somos três. Eu, você e minha banha.
Foi. Eu tava atravessando a rua E tinha um colega do meu irmão, tinha uma obra do lado da minha casa, e esse colega do meu irmão tava com uma marreta na mão. Uhum. Conversando com ele, eu retardada, parei atrás, aí ele tá brincando com a marreta.
Brincando.
Ele tava brincando com a marreta. Aí ele virou e deu na minha testa aqui. Eu falo que é a cicatriz do Harry Potter.
É mesmo, rapaz. mas o Harry Potter de Madureira, aquela marretada que ele
levou. De Nova Iguaçu. Aí complica mais ainda.
Mas isso é recente? Madureira. Isso é recente?
Não.
O negócio da sua cabeça foi recente?
Bom, tá repercutindo
mas
até
hoje. Mas tu sofreu reflexo com isso?
Eu tô sofrendo até hoje, querido. O negócio aqui não é muito certo, entendeu? Não bate muito legal.
Mas você caiu desmaiada?
Eu caí desmaiada. Eu só lembro de eu com a cabeça dentro da pia.
Dá o telefone dele aqui.
Dentro da pia?
Dentro da pia com água e pó de café, que eu acho que falavam
pó de
que...
café?
É, eu não sei. Pó de eu café? Sei que
isso era café. Será que eu não tava muito doida?
Levar pode... no médico nem pensar.
Não, só um pó de café, a gente...
Imagina, meu
licura.
Deus, ela tomou uma marretada na cabeça, leva no hospital. Não, eu tenho aqui um Nescafé pra gente...
Escalda.
Mas deu tudo certo.
Deu tudo certo. Tá viva.
Mas eu abri minha cabeça também, criança. Abri minha cabeça e cheguei em casa arrasada, uma camisa branca toda ensanguentada. Eu e minha irmã, tipo, minha mãe, não, tá bom, passou. Virou as costas
e
foi embora.
E seguiu?
Seguiu.
Resolveu.
Minha mãe nem pó de café.
Eu tenho uma história de... na verdade, sabe quando você pega? Porque eu já peguei muito ônibus de eu morava em Realengo, Magalhães Baixo. E aí eu pegava Realengo, Magalhães Baixo pra vir pra Barra. E aí tem uma coisa que a janela do ônibus fica aberta. E você dorme. Porque a viagem é longa. E aí eu tô dormindo aqui, ó. Tô dormindo. E aí sabe aquele neguinho que fica... Ué, meu compadre! Qual é, meu compadre? Aê, compadre! Acorda aí, compadre! E eu tô dormindo, né? O bafão cá aqui, a língua já tava aqui já, né? O que aconteceu? O cara foi e pegou aquele negócio de água, de carro, e deu assim, eu já acordei, falei, já cheguei?
Na mangueira? Mangueirada na cara?
Mangueirada na cara.
Mas você tava falando dessa época que tu pegava ônibus pra ir pra não sei aonde, mas hoje em dia tu pega avião pra ir pra Europa.
Cara, vou te falar uma coisa, eu tenho muitos amigos que jogam na Europa, né? E aí, a sorte, né?
Joga o quê? Pôquer?
Joga em futebol.
Ah, tá. Opa! Que é bom, explica. Parece que joga ele joga na roleta, né?
E aí, eu sempre marco as minhas férias quando eles me chamam. Porque não dá pra ficar pagando pra ir pra lá. Não tem como.
Mas eles que pagam?
Eles que pagam?
Eles pagam.
E camisa desse passa pra gente.
Me apresenta aí, gente.
Eita.
Porque, na realidade, é o seguinte. O jogador ama samba. Então eles querem que a gente vá lá fazer um samba, um pagode.
Ah, tipo a trabalho também.
Isso,
né?
Aí.
Uma permutinha com o Neymar.
Eu, por exemplo, recebi um telefonema do Felipe Coutinho. E ele me ligou, eu tinha acabado de chegar de viagem. Ele falou, Muzinho, é aniversário da minha esposa. E eu queria muito que você viesse fazer uma surpresa.
Falei, Felipe Coutinho?
Felipe Coutinho. Eu falei, claro. Eu falei, deixa eu ver minha agenda aqui. Eu sou disponível. Ih, tô disponível.
Por acaso. Calhou de tá.
Falei pra minha mulher assim, tô disponível. Ah. A minha mulher falou assim.
Calhou.
A minha mulher falou.
Fala que tá disponível. A mulher tá disponível.
Cara, eu falei, Felipe, só tem uma coisa, eu posso ir, mas eu tô igual a neném, eu tô a neném. Ele é neném. Eu falei, já viu neném com dinheiro? Eu tô a neném, não tenho nada, zero. Ele falou, não, pode vir aqui tranquilo. Falei, aí pra você não pedir uma passagem executiva pra um amigo, você fica sem graça.
Mas, lógico!
Passagem econômica, eu já vi sem
aí o que eu mandei? Mandei a foto da minha... Eu assim, deitado, assim, ó. E mandei a foto pra ele. Eu falei, pô, nego, dá
sou
pra
grande.
Ir assim? Entendeu? Eu mandei uma fotinha aqui, ó.
A perna comprida.
Olha já...
aqui. Você não pede. Você não tem que pedir. Não pede.
Você induz a pessoa.
Aí.
Tu
aí
é
o que você faz? Você manda uma fotinha aqui pro cara assim, ó. Nego, ó. Manda... Oi, nego. Nego, dá pra ir assim? Aí ele fala... Ah, perna esticada, ele já entendeu. Ele falou... Aí ele mandou pra mim. Ida e volta pra mim.
O papai!
E aí? Bom, aí chegou lá...
Mandou pra esposa também?
É isso que eu ia perguntar.
Ele mandou pra esposa. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente é um pacote, né, Débora?
É.
A gente... Porque você tem que pegar na emoção...
Executiva pra família toda?
Três executivas.
Felipe, toca o samba. Se precisar...
Nossa. É isso.
Não, aí detalhe.
Meu marido é ótimo cantor.
É verdade.
Excelente.
Tamo junto. Ele toca
eu sou super amiga dela.
Ele toca
a gente se pega.
Toca sanfona, toca violão, toca tudo.
Mas
toca,
vou falar, mas então tem que ter um jeitinho pra chegar. Mas eu sou muito amigo desses caras, então assim, já tenho intimidade. Então quando o Felipe me chamou pra ir pra lá, pra fazer a surpresa pra mulher dele, que eu, inclusive eu fiquei 4 dias sem postar nada. Como é que tu vai pra Barcelona sem postar nada?
Você já quer postar o mundo todo.
Ele falou, não posta nada porque é surpresa.
Faz por conta, vai guardando.
É, vai guardando. E eu já louco pra postar. Chegou bem no finalzinho, mas não pude postar. E aí, nesse dia, ele falou, Muzinho, seguinte, cara, ó, só vou te pedir uma parada. O Messi vai estar, não pede pra tirar foto com o Messi, que o Messi é um cara mais tranquilo, tá na dele ali. Nossa, tem como tu respeitar mundo. Isso? Opa. Eu falei, Felipe, eu nunca pedi pra tirar foto, rapá. Tá maluco?
Eu sou o cara. Quem você pensa que eu sou?
Quem você pensa? Eu falei, eu conheço uma pessoa de jogador, rapaz. Como é que você fala isso? Eu falei, pode confiar em mim.
Não sei nem se
pedem pra tirar você foto comigo, Felipe. Em
mim. Você pode confiar em mim.
Que o Messi que vai pedir pra tirar foto comigo depois que eu tô
pensando nem ir com você me pondo uma coisa dessa.
Quando eu cheguei de cara com o Messi, eu não lembrei de nada. Eu fui sentei do lado do Messi.
Tira.
Falei, Messi, deixa eu falar com o tio. Nego, faz um vídeo aqui pro meu filho, Nego.
E ele?
Aí agora precisa de amigo pra dar uns toques pra ela.
Era
um xixizinho, né, Maria?
Uma coisa ridícula. Eu tava em Congonhas, assim, na época que eu tava mais conhecida, que eu tinha despontado, assim, na televisão.
Tava fazendo, com dinheiro, né?
Fazendo, não, e famosa mesmo, as pessoas queriam olhar, minha cara tava muito ali na onda. Aí eu fui, tava em Congonhas, que tem pouca gente, né? E aí resolvi fazer um xixizinho, não era número 2, fui fazer um xixizinho, e tava de saia. Sabe quando você... Mulher deve saber disso, né? Quando a gente vai fazer xixi e sobe a calcinha de volta e a fica presa na saia!
O vestido enganchou na calcinha.
Eu fiquei com a bunda de fora. Eu fiquei com a bunda de fora em Congonhas e não percebi. Aí saí e fui tranquilamente, correndo, porque eu já estava em cima da hora, com a bunda de fora.
Mas eu passei por uma coisa parecida há pouco tempo. Fui num brinquedo desses de shopping com a minha filha, subindo de escalaio de calça jeans, e rasgou aqui, assim, ó. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Criança queria ir para outro parquinho ainda, eu já tinha prometido, fui para o outro parquinho. Eu andar, cada passo que eu dava, 10 pessoas vinham e falavam, sua bunda tá toda de fora. Sua bunda tá doida, eu sei. Ai. Uma senhorinha comprou um casaco, me trouxe um casaco.
Caramba, que fofa. O da Maria Clara, quem que avisou?
Eu não pensei no casaco.
Cara, uma pessoa, um transeunte, pobre coitado, que falou, tipo quando você tem uma meleca, alguma coisa muito constrangedora, bunda de fora, meleca,
bunda de fora.
Feijão no dente, né? Essas pessoas falam assim, dá uma olhadinha na tua saia.
Dá uma olhadinha.
Em vez de falar assim, sua bunda está de fora.
Imagina você, ué, a saia tá ótima aqui na frente.
Eu tô super bem.
Pode ter machado. É a barra que tá aqui?
Cara, é muito humilhante.
Pra se preparar pra Bruna Surfistinha, você chegou em algum inferninho?
Então, fui na Love Story.
Foi na Love Story.
Na Love Story.
Ah, em São Paulo, né?
Em São Paulo.
Falou como se não soubesse. É Goiânia? É Minas Gerais? Eu não me lembro.
Aliás, incrível a Love Story. Eu não sei se está aberta ainda, mas eu achei uma loucura. Porque a gente fez uma preparação fora do convencional, né? A gente, pela primeira vez e única, topei viver a história do filme em tempo real. Então a gente arrumou umas locações fictícias, um apartamento, e a gente foi para lá, eu, o ator que fazia meu pai, a atriz que fazia minha mãe, o ator que fazia meu irmão, e a gente ficou vivendo dias de família. Então a gente acordava, dormia, tomava café, eu ia tomar banho, ficava de saco cheio. Num tempo real, assim, sem câmera, sem nada, pra gente ir sentindo emoções reais. Um belo dia veio um papelzinho, Débora, fuja de casa.
Que era o Raquel, diretor que mandava.
O Pena mandava, o nosso preparador. Fuja de casa. E eu pegava, arrumei minha mala, os figurinos de Raquel, e fugi de casa.
Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha.
Do tal puteiro que eu iria. Aí parei, peguei um ônibus, parei para comprar um cigarro, eu não fumo, mas Raquel fumava. Peguei um ônibus em São Paulo, cheguei numa casa, nesse endereço, demorei muito para achar, porque eu sou meio desajeitada. Na casa, quando eu toquei, abriu Drica Moraes de cafetina, revirou a minha bolsa. Aí eu não sabia o que dizer.
Ela já improvisando.
Ela me deixou exatamente amedrontada, essa era a palavra. Oh. E as meninas do puteiro também. Passei uma noite em claro com Fabiola Nascimento de personagem, assim, olhando para minha cara.
E a Fabiola entra mesmo.
Entra total.
Ela é brilhante.
A gente teve uma briga no decorrer disso, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivi como atriz. E aí passavam 3 dias, o Pena terminava o jogo, a gente voltava pro hotel, dormia uma noite e voltava pra lá. Num belo dia, a gente fez coisas incríveis, assim. Fui pro Terraço Itália, vestida de prostituta, e ninguém me reconhecia.
Não reconhecia, Débora?
Ninguém me reconhecia.
Por que você
acho que
será?
É porque eu sou pequena, não sei.
Mas o pessoal fala, não,
ou porque
não
eu tava
é ela,
muito
né?
De vagabunda, sabe? Com a sombra azul, um batom vermelho.
Nossa, mas é impossível, tua cara é muito conhecida.
Mas teve um dia que foi o ápice de eu ficar chocada com não me reconhecerem. Que a gente tava na casinha, que a gente chamava de casinha. Eu e a Cris Lago, que era a menina que fazia a Gabi, a melhor amiga da Bruna, e chegou um papel, comprem camisinha. E a gente pegou um dinheiro e saiu pra farmácia.
Ah, não era do governo, falou, compra camisinha.
Não, era do Pena.
Beba muita água. Não coma
use
tanto
camisinha.
Sal.
Não, e era motivo da gente sair. Eu saí lépida e fagueira, botei a minha roupa de prostituta e fui linda, de Bruna, de Raquel, ali eu já Bruna. E aí, escutei um Raquel. Raquel. E eu continuei andando. No terceiro Raquel, eu falei, Raquel sou eu. Tipo, eu, Débora, fazendo a Bruna, que no fundo é Raquel.
Caraca.
Demorei pra chegar nisso.
Ô, Platão.
Quando eu virei, era o Guizé, Sérgio Guizé, que fazia o irmão da Bruna. E ele falou, descobri, sua vagabunda, você virou puta. E começou a correr atrás de mim, eu não sei o que me deu na hora. Que eu comecei a chorar e corri. Corri por São Paulo, perdidamente. Eu tava de chinelo, joguei o chinelo fora. Corri, 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 entrei num boteco. E no boteco, quando eu entrei, eu chorava muito, Cris atrás de mim chorando muito também. A mulher escondeu a gente atrás de uma parede falsa, onde tem as máquinas de caça-níquel. E a gente ficou ali, eu chorava, e a mulher, vocês são tudo puta! Menina! E me batia assim, você é puta, menina! Uma menina tão bonita!
Que isso? Mas essa não era atriz.
Não.
Era dona do boteco.
Eu vou chamar a polícia. Eu falava, não, polícia não! E a gente chorando e querendo aproveitar essa emoção, que estava super incrível, pra entender as angústias da personagem.
Pô, mas apanhando,
amor,
né?
Amor, a mulher dava os tapão. Basta, é puta, menina! Uma menina bonita dessa! É puta!
Aí, chocada.
Sérgio Pena e Guizé, tadinhos, não sabiam que eu ia fugir. Ninguém tinha planejado isso, nem eu mesma. Nem sabia.
Se arrependeram,
né?
Ali.
Eles começaram a procurar a gente. E ficavam rondando o bar. A mulher começou, o cafetão de vocês é aquele de rabinho de cabelo.
Meu Deus!
Isso aí era só um laboratório.
E aí, a mulher queria chamar a polícia, botou a gente por um fundo falso, tirou a gente dali.
Mas ela também tem um fundo falso, ela também não tava legal, não, né? Ela já tem um esquema que bota no.
É esse esquema dos caça-níqueis, que eu acho que não são liberados, e aí tem todo um entra e sai por fora.
Entendi.
E ela botou a gente por um lado. E quando eu tava, depois de horas ali, eu devo ter ficado umas 3 horas ali, a mulher querendo chamar a polícia, eu começando ela a não chamar, e ela não queria mais deixar a gente embora, queria que a gente falasse com pai e mãe. Eu quero falar com sua mãe, porque você é menor, você é puro. Puta, é puta!
Gente, a mulher já com 30 anos, pensa. Maltrata puta. Não é?
Julgamento
de
valor.
E aí saímos, finalmente consegui convencer a mulher e saímos. Quando a gente saiu, o Guizé voltou pra cena, né? Tipo, vamos de fato fazer o embate que a gente devia ter feito lá atrás e a louca correu. E ele veio pra cima de mim com força, assim, quando eu tava chegando na casinha. Bruna, Raquel, sua vagabunda! Quando ele veio, veio uns 30 pra bater nele.
Meu Deus!
E eu pequenininha, acho que veio uns 30. Larga ela, polícia! E a gente não é um filme! É mentira! E ninguém mentira nada! Para de defender ele! Porque eu acho que mulher tem essa coisa de querer defender agressor e um circo armado.
Que loucura, meu Deus!
Que a gente
Deus.
Teve que acabar a nossa preparação, assim, foi
que
tipo.
Que isso? Eu tô assustado, eu tô.
Você falou essa coisa de chorar super. Eu tenho uma história com a minha irmã. Posso contar aquela história do táxi ou é ruim? Vou contar, que minha irmã tá aí. Vou até sentar ali do lado da minha irmã, Alice. Que aconteceu um dia uma coisa muito curiosa comigo. Pula aqui, deixa eu sentar do ladinho dela. Tô eu num hotel viajando em... Eu tava, sei lá, no sul, tá? Santa Catarina. E aí, meia-noite, toco o telefone. Meia-noite, meu deitadinho já, o telefone toca, Alice. Aí eu, dormindo, meia-noite, meia... Deixa eu atender. Levantei, alô. Quando eu atendo, é a minha irmã assim... Pelo amor de Deus, socorro! Falei, bom, morreu alguém. Logicamente, morreu alguém. fiquei tentando calcular que tipo de tragédia horripilante tinha acontecido com ela. Você lembra desse dia? Imagino eu. Mas lembra da ligação ou você estava muito traumatizada?
Não, na ligação não lembro.
Não lembro da ligação?
Não, na ligação, exatamente da ligação... Não, exatamente da ligação, não lembro. Eu fiquei encolhida na rodoviária depois. Eu fui para um cantinho encolhida, as pessoas falaram comigo, eu estava agachada. Eu fui, peguei um táxi de casa para ir para a rodoviária, meia-noite, para pegar o ônibus 2 horas da manhã para ir para São Paulo. E pensa, tá mexendo no celular, você tá olhando pra baixo, não sei o que, sabe mais ou menos o caminho, você tá olhando pra baixo, não sei o que. Aí o táxi deu uma parada. Tava meio em obra, tudo. A rodoviária já é meio nojentão ali tudo. E tava meio em obra. E ele parou, levantei a cabeça, não era trânsito. Eu olhei, não sei o que. Gente, ele olha pra trás, tipo, levanta o celular, olha pra... Não olha pra frente, ele já tá, tipo, do banco dele, ele já tá se virando pra entrar, pra vir pelo meio dos bancos. Eu não entendi o que ele tava
ele
fazendo.
Ele pulou pra cima de você.
Ele tava vindo pra cima. Eu não sei como minha perna chegou tão, tão rápido na cara dele, mas eu saí desesperada, eu só tava com uma mochila.
Você deu um chutão na cara dele e caiu pra trás.
Eu dei um chute na cara, eu tava só com uma mochila. Eu dei um chute, abri a porta correndo e saí correndo pela rodoviária. Falei, não posso chorar, não posso entrar em desespero, porque chorar embaça a visão e tá tudo escuro e eu preciso...
Olha que loucura.
Tem um foco... E corri, corri, daí vi pessoas, eu não sabia se eu podia me aproximar das pessoas ou não. Daí eu vi o abençoado rodoviária, gente, movimento. Daí eu falei, bom, pra lá que eu vou. Quando eu cheguei na rodoviária, eu cheguei em pânico. E sentei num cantinho, num quiosque, atrás de um quiosque. Sentei, abaixei a cabeça, chorava muito. Falei, se eu ligar pra minha mãe, ela vai morrer. Falei, vou ligar pro Fabinho. E o Fabinho...
Que também morri. E aí eu comecei a ligar pra pessoa. Quem que eu vou ligar? No Rio de Janeiro, liguei pra 2 amigos que não atenderam. Porque era meia-noite e meia, 1 hora da manhã. As pessoas estão dormindo. E aí eu falei, o que eu faço? Aí não tinha mais pra quem ligar. Liguei pra minha ex-mulher. Está onde? Ela tô numa festa. Aí eu falei, bom, eu vou te pedir um favor chato. Minha irmã quase foi abusada, estuprada, agredida. Ela tá na rodoviária. Você pode pegar ela? Ela, eu não tô acreditando nisso. Aí eu falei, eu também não, um absurdo. Ela, você vai me tirar da festa. Eu falei, ei,
opa!
Eu achei que ela tava só de... E ela foi, salvou a Alice, falou, leva pra onde? Eu falei, leva pra casa da minha mãe. Alice, não. E aí cheguei na casa da minha mãe, deixa eu levar o microfone pra lá, porque minha mãe tá aqui. Gente, casos de família. Você lembra da Alice chegando?
Eu lembro só do susto que você ligou e falou, Patrícia tá aí levando a Alice. Falei, meu Deus, o que, que pode ter acontecido? Eu achei que tinha acontecido uma tragédia mortal. Ela te explica. Não explicou nada, porque chegou aos prantos, chorava, não parava de chorar nunca mais. Levei horas para ela me contar. Eu só me lembro de uma coisa que ela fala. Mãe, eu dei um chute, eu acho que eu quebrei alguma coisa na cara do homem, porque eu só ouvi aquele clac na hora que eu chutei. Falei, tomara que tenha quebrado os dentes, o nariz, qualquer coisa, né?
É uma loucura. E minha mãe talvez tenha assustado, porque eu gosto de passar trote e dar susto na minha mãe. Então eu conto coisas horríveis. Às vezes eu liguei já pra minha mãe e falei, mãe, soube da Alice? Ela, o quê? Eu falei, tá ótima, feliz da vida em casa. Não faça uma coisa dessa, seu maldito! Fica chateado. Eu gosto de fazer. Mas olha que loucura que aconteceu. Minha irmã nem sabia o que ia contar a história dela. Tem pessoas aqui na plateia que a gente vai cavucando e descobrindo histórias e gente que a gente traz aqui. E eu soube dessa história de uma pessoa que deve ter dado medo em muita gente, que é do Lucas, que ele pilotou um avião.
Que?
Aí você fala, tudo bem, ele pilotou um avião. É que no caso ele é cego.
Caraca.
Cadê o Lucas? Tá aqui? Tá ali sentadinho, ó. Deixa eu ali. Aí, Lucas, tudo bem com você?
Como você tá?
Tudo certo. Você pilotou esse avião quando?
Eu quase me intrometi naquele momento que o pessoal falou assim, ah, quem quase já morreu aqui nesse programa, né?
Era você, era teu relato.
Não, só que o pessoal já sabe o final da história. Tô vivo, tô aqui, funcionou, né? Então eu acho que tem que começar a contar pelo começo.
Mas você sabia que tava pilotando o avião, né?
Não, eu achava que era um carro, um barco. Claro que não. Eu sabia, né, cara?
Não mereceu. Não, mas eu pergunto isso pra dizer porque você não estava vendo. Você não sabia se o avião estava no alto ou embaixo. Depois o cara falou, tá voando sim. Era mentira. Não, mas o piloto, porque na verdade o piloto e o lugar do copiloto tem também o manche lá que não, faz exatamente. As mesmas coisas que o do piloto.
Então foi assim que funcionou. Assim, em 2015 eu passei 2 semanas a trabalho lá na Califórnia. E aí a gente tinha um final de semana livre e tem um colega que mora lá já. E ele tava tirando uma licença especial de piloto, eu já tinha licença de piloto. Ele falou assim, vamos voar comigo. Eu falei, vamos. Só que eu não imaginava que, de fato, eu ia pilotar junto com ele. Então ele fez lá a decolagem e tal, porque na decolagem, enfim, você tem que ser um profissional, a gente tava fazendo tudo de uma maneira muito segura.
Eu acho que lá em cima também tem que ser profissional, mas até importância, vamos seguir.
É justo.
Era só você e ele no avião.
Só, por causa que era um avião pequenininho, eles chamam, é um Cessna 162. Então lá em cima o esquema era o seguinte, como a gente tinha tudo duplicado, tanto o manche quanto os pedais, quando ele fazia o movimento, eu conseguia sentir o movimento que ele fazia. Até o momento que ele falou assim, ó, eu vou deixar você pilotar. Aí sabe quando você tem naquela cena clássica de filme dois botões, o amarelo e o vermelho, o azul e o vermelho, né? Ah. Um destrói o mundo, o outro não. O problema é que eu não sabia qual era o vermelho.
Faz sentido.
Então eu peguei, na hora que eu encostei ele no manche, assim, era aquele movimento assim, leve. Leve. Então a gente foi pegando confiança. Assim, ele falou assim, ó, vamos reto. Reto é fazer nada, então é bom. Então,
reto eu já pilotei também.
Reto é bom, cara. Ah. Aí faz curva e tal. Ele falou assim, ó, a gente vai, daqui a pouco vai estar sobrevoando o campo da NASA. Eu falei, massa, ele não pode. Então vamos ter que fazer curva. A gente começou a fazer curva. Mas acho que pra mim a parte mais interessante foi quando ele falou assim, agora a gente vai mergulhar e eu vou lendo a altitude pra você. Em pés. E aí, até o momento que você vai ter que nivelar. Aí a gente foi mergulhando, mergulhando, mergulhando. E, cara, dá um frio na barriga, assim.
Imagina pra ele que tava do lado. Mas você conseguiu, então. Foi legal. Não, mas
eu acho que você tá olhando com a perspectiva diferente. Pensa só. O cara tava pilotando o avião de boa. Eu tava pilotando de olho fechado, que é mais difícil.
Mas tem razão. Tem uma outra pessoa aqui que foi a um hotel, mas pelos motivos errados. Tá lá do outro lado. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. A Luciana. Luciana tá aqui. Tudo bem, Luciana?
Tudo bem. Tudo certo. Noite,
boa noite, dá beijo. Você foi no motel com o teu marido?
Sim.
Foi fazer o que lá?
Namorar, né?
Namorar?
Namorar.
Mas acabou aproveitando pra fazer o quê?
Aí ele foi dormir. Aí é onde eu moro, falta muita água, né? Sabe como é que é uma mãe? Vai deixar as coisas sujas dentro de casa, dá mais roupa de criança. Aí peguei mais short tactel, cueca, meia, blusinhas, botei na mala, peguei os baldes, botei na mala do carro, sabão líquido, amaciante. Depois que acabamos de namorar, ele foi dormir, roncou pra caramba, e eu botei as roupas tudo de molho e fui lavar a roupa no motel, as roupas todinhas.
Faz sentido. Faz sentido. Não vai, não é jogo, Maria.
Gente, essas histórias estão melhores que as nossas.
Agora, você, eu sei que é... Tu é Flamengo ou tu é Corinthians?
Eu sou Brasil.
Isso aí que não quer se...
São muitos jogadores amigos.
Você é flamenguista. Você é flamenguista. Mas tem um corintiano aqui na plateia que é corintiano roxo, o Rodrigo. E ele é tão corintiano, que ele foi preso por causa do Corinthians.
Caramba.
Mas não foi porque ele partiu pra cima de ninguém, não. Foi porque ele quis ir pra Argentina assistir a final.
Olha.
Cadê o Rodrigo? Tá aqui? Tá aqui, aqui. Rodrigo. Ah. Tudo bem com você, Rodrigo?
Beleza, tranquilo? Tamo na área.
Tá, vem até com a camisa do Corinthians aí.
É lógico, né? Tá na mão, né, filho?
Tá na mão. Você é corintiano mesmo, que vai a todos até hoje.
Você é louco, irmão. Japão. Eu fui pra Dubai pra ver um treino do Corinthians.
Pra ver um treino?
Pra ver um treino.
E você pagou?
Paguei.
Não, ele foi com os amigos do Mumu. Ele ficou com os amigos do Mumu. Vamos fazer o seguinte. Próximo bloco, o Rodrigo vai contar pra gente por que que ele foi preso pra assistir o Corinthians. Não sai daí.
Tá bom, não.
E este maluco de pedra, Rodrigo, que tá do meu lado. Tudo certo, Rodrigo?
Tão na área, tudo certo.
Final da Libertadores, Corinthians foi jogar contra quem?
Boca Juniors em 2012, na Bomboneira.
E tu falou o quê? Vou?
Você é louco. Qualquer jogo Corinthians que é importante, nós vamos. Os que não é, nós já vai. Imagina os importantes. Aí, né? A final era na quarta-feira à noite, né? Aí eu falei pra mulher, né? Falei, mulher, toma conta dos negócios aí, que eu vou na segunda pra tirar uma na Argentina, né? Aí eu comprei a passagem segunda-feira de manhã, no Galeão. Aí eu cheguei lá, 9 horas da manhã, todo, com a carteira de motorista. Não, onde faz o check-up ali? Que as mulheres ficam ali?
O check-in.
Check-in. Isso. Aí cheguei. Vai escutando. Aí a mulher pediu o documento, né? Dei a carteira de motorista, né? Ela falou assim, isso aí não vale pra viajar fora do país. Eu falei, mas por que não? Isso aqui eu ando pra todo lugar. Falei, vale do território nacional. Leia o que tá escrito aí. Eu falei, tudo bem, mas eu vou pra Argentina. Mas Argentina é internacional. Aí, nisso, tudo bem, né? Ela falou assim, faz só o seguinte, você pode, pode trocar minha passagem pra mim até Porto Alegre? Ela falou, posso, mas você vai pagar uma diferença. Fui lá, paguei a diferença.
Mas foi até Porto Alegre pra ficar mais perto da Argentina.
Claro, claro, pra ver o Corinthians.
Mas peraí, mas não valia mais a pena voltar pra casa, pegar uma identidade e voltar
porque
pra...
eu não tenho, filho. Ah. Eu só ando com esse tal de carteira de motorista. Não, desde que eu tenho carteira de motorista, eu não uso identidade.
Mas qual que é o seu plano? Chegou em Porto Alegre, você vai fazer o quê?
Aí eu pensei, cheguei lá em Porto Alegre e falei assim, aonde é mais perto pra atravessar pra Argentina? Aí o cara falou, isso. Ó, de avião mais difícil. Pega um ônibus rodoviário e vai pra Uruguaiana.
Uruguaiana.
Aí era 12 horas, né? Falei, então vou em Uruguaiana, né?
Nossa.
Aí peguei um ônibus, 12 horas, isso já era meio-dia, né? Cheguei lá em Uruguaiana, 11h30 da noite.
Legal, 12 horas pra chegar lá, você chegou lá, o Corinthians era campeão do mundo.
Demorou
tanto?
Eu saí na segunda. Ah. O jogo era na quarta, tinha tempo, né? Não sou bobo, né, filho?
Tô vendo que não. Ah. Tá certo. Foi embarcar a carteira isso. De motorista. Ah, e aí chegou em Uruguaiana.
Aí eu cheguei lá em Uruguaiana, né? Na rodoviária lá, peguei um táxi e falei, táxi, eu quero até a outra cidade ali que chama Paso de los Libres. Aí o senhor leva eu lá, ele levou, cheguei na tal de Guiana, né, que fala, né?
Na Duana.
Duana.
A Duana. Guiana é um país.
Aí cheguei nessa tal de Duana, né? Aí,
que é a
ali onde passa, né? Onde aí pedi o documento de novo. Falei, eu já dei lá no aeroporto, lá atrás, não, mas tem que dar pra atravessar, né? Aí eu dei, a carteira botou, isso aqui não vale, filho. Você tem que passar a identidade.
Tu achou que era uma picuinha do aeroporto, né? Ah, esse pessoal do aeroporto é muito chato.
Meu Deus do céu, menor céu aparecida, o que que eu faço? Eu tenho que ver o Corinthians, velho. Nossa, tá chegando o dia do jogo. Aí eu voltando, eu falei, taxista, ó, irmão, não tem uns tal de coiote por aí, lá você não conhece ninguém, né?
Os cara coiote?
Que... coiote? Esses caras que passam pela mata. Sim. Era a única solução.
Ele queria cruzar a fronteira ilegal.
Sim, eu sabia atravessar. Que ele ia fazer isso.
Ele queria atravessar.
Imagina, ele queria andar a pé, né? Opa, passei.
Aí o cara falou, ó, conheço um ali, eu não lembro o nome do homem, mas que eu já esqueci. Ele cobra 150, né? Se quiser, eu te levo até ele. Vai passar você na madrugada e agora já tá quase na hora. Ninguém vai ver. Falei, beleza, é ele mesmo, né, filho? Aí, atravessando eu, chego do outro lado, lá vem um fuzil da cabine, na minha cabeça, assim. Eu não entendo essas línguas que eles falam lá, né? Aí eles falando assim, ó, você tá preso. O pessoal entende preso, né? Eu falei, preso porque eu não fiz nada, que eu só quero ver meu Corinthians.
Eu só quero entrar ilegalmente no seu país.
Corinthians, velho. É, aí os caras falaram assim, não, você tá preso, tem conversa, não quero saber de conversa, não é cara que torcia pro Boca? E ele tá com raiva, né? Aí levaram eu preso, né?
Você foi preso?
Preso.
Mas você não ficou apavorado?
Que apavorado, filho. Eu tava preocupado aí com o Corinthians, não lembrava de mais nada. Aí largaram eu lá preso assim, aí eu chorando lá, né?
Ah, então tava preocupado, chorando, né, de alegria. Não,
aí eu vi que o negócio era sério, quando eu vi que trancou o cadeado.
Falou, amanhã... Ele achou que era tudo uma grande brincadeira. Aí entrou o Luciano Huck falando, então, é tudo uma grande, a gente veio te ajudar.
Aí foi assim, amanhã quando o tal delegado chegar, eles vão ver o que vai fazer com você aí, pra ver se vai te deportar, o que vai fazer. Eu falei, deportar, irmão? Tô fazendo nada de errado, só tô indo ver o Corinthians. Pode verificar minha mochila, se tem droga, não uso droga, não tem nada.
E eu tinha... Tinha muita gente na sua cela?
Tinha ninguém, só eu.
Só você.
Vazio. É, a cidade é tão pequena que ninguém é preso, ninguém rouba ninguém que todo mundo se conhece. É. Aí eu era o único. Aí eu era o único, né, filha? Vai escutando, não vai escutar não. Que a mãe ali só ri de mim, né, filha?
Tomando!
Aí vai escutando. Ela vai contratar eu, lá. Aí vai escutando. Aí eu lá preso, né? Não acabou não, tá? Tem muita história.
Alô, meu.
Aí eu lá chorando, né? Eu sou muito devoto na Nossa Senhora Aparecida, né? Porque eu era paralítico, eu falei assim, minha Nossa Senhora Aparecida.
Você era paralítico?
Eu era paralítico, mas eu era...
A história vai tomando rumos louquíssimos.
Eu era paralítico e voltei a andar com uma cirurgia espiritual, o Dr. Fritz. Me fez andar em 4 dias, eu andava só de cadeira de roda.
Caraca, você pode voltar uns 8 programas aqui.
Eu não gosto nem...
Mas peraí, mas vamos na prisão. Aí você falou com a Nossa Senhora Aparecida e falou, me tira da prisão.
É, eu falei, mas Nossa Senhora Aparecida, se a senhora fizer eu ver esse jogo, igual a senhora fez eu voltar a andar, eu prometo que eu vou a pé do Rio a São Paulo, deixando de fazer as coisas que eu mais gosto. Mulher, cerveja, refrigerante, vou no frio e vou dormir em cemitério onde eu fiz meus filhos. Pus tudo isso na minha promessa, né?
Gente, Nossa Senhora Aparecida na casa dela,
peraí,
de boa.
Você vai dormir no cemitério aonde? Você fez seus filhos?
Eu também não entendi.
É porque eu fiz 2 filhos no cemitério, mas isso aí é a história pra daqui uns anos eu contar.
Ai, bom demais.
Eu achei que eu tinha escutado errado. Eu achei que eu tinha escutado errado. Eu falei, gente, ele vai morar nesse programa.
Eu tenho como provar que eu fiz os 2 filhos no cemitério, mas não vim aqui pra falar de Corinthians.
Ele tem um espermograma aqui agora.
Como assim?
Mas peraí, vai lá. E você saiu da cadeia como?
Aí eu lá orando lá, meu Deus do céu, que eu fiquei sério. E eles viram que eu tava chorando. Tinha dois guardinhas só lá. Eu tava com o bonezinho do Corinthians, né? Falei, amigão, guarda de lembrança pra você, né? Que quando eu sortar aqui, você vai lembrar do Corinthians louco que ficou preso aqui, que você fez perder o jogo. Aí eu dei pra ele, né? Aquilo lá que comoveu ele, sabe? Aí deu meia hora e falou assim pra mim, você vai só ver o jogo mesmo, né? Eu falei, vô, você pode verificar, não tem nada de errado aqui. Ah. Eu sou louco igual os loucos que tá invadindo a Argentina aí. Que tem
aqui uma, tem um bando
que
de
eu
louco.
Já sei que já tem quase 10 mil aqui pra ver o Corinthians. Né? E eu sou um deles, mas eu quero ir. Você não quer deixar, eu volto. Aí, beleza, eu vou entender teu serviço, né? Falei pra ele, né? Aí não deu meia hora, ele chegou assim, vai lá ver o sorteio. Me botou na viatura, me levou até Passo de Oliveira rodoviária e me sentou ali. Isso já era umas 4 e pouco da manhã, o ônibus saía às 5. Ele falou, compra passar ali no guichê, tem um ônibus pra Buenos Aires, daqui até lá mais ou menos às 16 horas.
Eita!
Tá chegando, né,
filha? É, o que você achou ali que tinha saído com antecedência, já tá ficando em cima do jogo.
Aí, né, vai escutando, pra escutar não, né? Aí eu sentei assim num banquinho do lado e do lado tinha dois caras com meio de suspeito. Depois que a polícia me largou lá, passou meia horinha, eu tava com passagem na mão, chegou o tal de guarda municipal. Olhando os caras, averiguando que eles tinham alguma coisa de errado, né? Aí eu comecei a olhar assim, comecei a ficar assim, né? Falei, pô, e eu tava com frio, é frio lá, né?
Aí você era suspeito também, você tava sem documento. Tá.
Ele era suspeito, ele era culpado.
Aí desceram os caras e vieram em mim.
Mentira, foi...
Abriram minha bolsa assim, olharam tudo documento, favor.
Eita! Aí não tinha!
Não brinca comigo não, irmão. Só vai ver o Corinthians, documento. Eu só entendi o documento, que eu não entendo a língua deles lá, né? Aí me levaram de volta pra delegacia.
Prenderam de novo.
Chegou na delegacia, o guarda brigou com o outro lá, o cara vai perder um ano, passar 10, 5 anos, levaram pra de volta lá pra rodoviária. Aí voltei, né, filha? Aí eu falei, graças a Deus, não só aparecia. Vou ver o Coringão, né? Detalhe, eu não tinha ingresso e tinha 5 mil corintianos sem ingresso lá.
Você não tinha ingresso?
Meu Deus do céu! Mesmo.
E tinha 5 mil sem, não era eu, era 5 mil.
Ah, e aí
não
chegou em Buenos Aires. 20 anos depois chegou em Buenos Aires.
Não, no meio do caminho, uma cidade chamada Concórdia. Blitz da Polícia Rodoviária Federal.
Ah, não acredito.
Falei, gente, meu Deus do céu, aí eu tava naqueles ônibus do Prex, que é de 2 andares, você conhece,
sim,
né, filha?
Sim, sim.
E eu no banco da frente. E eles começaram a averiguar desde ali. Aí eu fiquei assim, ó. Aí falou, é ele, os dois falaram, é ele. Aí abriram minha mochila, olharam tudo, aí levaram pro banheiro. Falei, pô.
Essa polícia esquisita. Era polícia.
Vai não, irmão, que é Corinthians, mano.
Vai
não. Aqui não, aí mandaram tirar a roupa, dentro do banheiro. Aí pra verificar se eu tava
tinha droga.
Com droga, é. Aí não acharam nada, nem lembraram de pedir documento. Aí eu falei, graças a Deus. Aí continua a viagem, né? Só até se parar de lembrar, véio, que é triste mesmo que eu passei, né? E quando eu cheguei lá, aí foi a saga de correr atrás de ingresso. Aí eu não tinha ingresso, só que eu conheço muita gente da torcida, que eu viajo muito atrás de Corinthians, né? Aí eu ia, pô, você tem um sobrando? Ninguém tinha, cara. E você vai no outro, não tinha quem te ajudar, cara. Eu cheguei lá, era tardezinha, terça-feira, quase de noite, pra quarta... O jogo era quarta, 10 horas da noite. Passei sem dormir, a quarta-feira, todo dia atrás de ingresso. Perdi 3 quilos, porque eu nem lembrava de comer, eu lembrei. Aí quando eu cheguei na Bomboneira lá, ninguém tinha ingresso. Eu tô lá vendo televisão com mais de 2 mil corintianos na tela de um bar. E nós assistindo, e eu ali chorando ali. Aí de repente surge um último ônibus dos Gaviões, que ficou por último. Por quê? Porque um dos meninos não conseguiu passar na fronteira porque estava com a carteira de motorista.
Que idiota ele! Que otário! Ai, imagina quem!
Foi a primeira coisa que eu falei. O cara é burro, irmão! Foi a primeira coisa, né?
E você ficou com esse ingresso?
Calma, deixa eu acabar de contar a história. Aí o Robin lá dos Gaviões, que era do departamento de bandeira, subiu lá num pedestal e falou, galera, todo mundo, olha pra cá. Que viu o Gavião, todo mundo ficou em cima dele. Tem um ingresso aqui. E nós fizemos uma reunião dentro do busão. Esse ingresso vai pro corintiano mais louco que a gente conhece. É seu, língua! Mano, aquilo lá...
Língua!
Que você
língua!
Desmaiou,
é língua!
É. Não é meu apelido, né, filho? Não vou contar por quê, porque pega mal. Aí, né?
Mas os policiais de Buenos Aires sabem.
Ah, tá.
Que loucura, sensacional. Olha, que loucura. Ai, que o cara foi... Conseguiu ver o jogo?
É agora que eu vou acabar de contar, rapidinho, tá? Cheguei na metade do segundo tempo, consegui ver o jogo. Aí, em 2003, eu paguei a promessa, fui a pé do Rio São Paulo.
Foi a pé do Rio São Paulo. Sensacional, muito obrigado, seu Rio. Que loucura. Você vê o que não é, o que o amor não faz.
Eu achei que você ia morar lá. Mas, na verdade, se vocês repararem, língua é porque ele fala pra caramba, né? Língua, o maior significado de língua é porque tem assunto. E, geralmente, quando muita o assunto história, vai, aí é você fala assim, muito, né? Tá longo, né? Tá longo, né?
Mas eu quero saber um pouco das loucuras da vida de você, de adolescente, de criança, e tudo que você... Quem vocês são de verdade no próximo bloco eu vou descobrir, não sai daí. Música. cafezinho já servido pra Mumuzei. O pessoal já está abastecido. Tem espumantezinho pra você,
Não, não, tô bem, tô bem. Isso é legal.
Débora não bebe.
Débora não bebe, nunca bebi.
Tá aqui no refrigerante zero.
Zero, né? Porque a gente economiza onde a gente pode. Na comida não dá pra economizar, a gente economiza no refrigerante.
Agora eu quero saber um pouquinho da vida de vocês. Tipo, por exemplo, na verdade é um bloco que já virou uma tradição. Eu sempre faço as mesmas 8 perguntas pras pessoas, porque eu quero ver as diferentes respostas nesse tempo todo. Então eu queria saber a primeira lembrança que vocês têm da vida, qual é?
Eu tenho uma... A primeira lembrança que me ocorre é uma bem, bem simples, nada demais, que minha vida também não é muito... Infância não foi nada demais. Na janela do apartamento, em Copacabana, das minhas tias, que a gente ficava vendo quantos fuscas passavam, contando o carro. Você fazia isso?
Fazia isso?
Quantos fuscas Sim. passam, quantos passais, era isso.
Mas isso quantos anos você tinha para saber de Fusca?
Eu lembro de uma parte mais tarde da infância.
Ah,
lá.
Você não lembra? Você é pequenininha?
Não lembro. Acho estranho isso, inclusive, quando alguém diz que lembra de... Ah, me lembro eu no berço. Mas eu nem
Vocês lembram, pequenininho?
Nem pensar.
Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho devia ter 5, 4, que é brincando em casa também. Quando você perguntou, a primeira imagem que me veio foi minha casa, criança, eu e minha irmã brincando. Mas...
Ah, a lembrança que eu tenho, né, meus avós, né, paternos, que eles se preocupando, né, na época, sempre quando meus pais iam trabalhar e tinha que deixar, eu lembro, sempre eu ficava na casa dos meus avós, você vai pra casa dos seus avós e tal, então já era uma coisa mais de tradição, né, eu ia pra lá e eles me recebiam com muito carinho, então eu tenho uma lembrança muito boa.
Com quantos anos a gente é alfabetizado?
Com 6. Com 6 você aprende a ler e a escrever.
Então, eu lembro bem dessa
época. A Clarinha foi com 12, mas...
A letra A, só uma dúvida, é essa daqui.
Porque eu lembro da minha escola pré-CA, assim, pré-alfabetização.
Ah, tem essa lembrança.
Tem.
E na adolescência, vocês fizeram alguma maluquice? Qual foi a maior, assim?
Eu já botei fogo dentro de casa.
Tá ótimo, essa conta.
É legal.
Ah, brincando com fogo, né? Tipo, eu queria ser mágico, na verdade. E aí...
Não era bombeiro, não.
Não, mágico. Eu queria fazer mágica com fogo, olha isso. E aí eu lembro que eu tinha um jarro com as plantas, as flores bonitas da minha mãe. Quando ela chegou em casa, eu tava tudo, já não tinha mais.
Não tinha mais a casa.
Que legal.
Você botou fogo em casa.
Bom, depois dessa, nada tem graça. Né? Então, eu arrumei um namorado, eu morava no Rio, meu pai não deixava eu fazer nada, nem namorar. Era assim, esse menino está querendo namorar Maria Clara, era um crime. Aí eu arrumei um namorado em João Pessoa e viajei escondida do meu pai para vê-lo. Só que eu falei que eu ia para Macaé, para a fazenda de uma amiga minha aqui, e peguei um avião sozinha, passei 3 dias escondida lá. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu tava.
Gente, eu sou uma santa.
Ferrada.
E ele não soube nunca
disso?
Nunca
soube, nunca soube.
Tá sabendo agora.
Não, morreu sem saber. Ele
foi morrer, o pessoal aplaudiu a morte, ele que maravilhoso, ainda bem. Débora, fez alguma maluquice?
Eu fui uma adolescente muito tranquila, eu já trabalhava, né? Então acho que foi uma época que eu trabalhei muito, fazia uma novela por ano durante a minha adolescência.
Então, na verdade, a sua maluquice foi ter vivido na Rede Globo nessa época.
Mas isso foi a minha maior alegria também. Mas eu acho que loucura, talvez, sei lá, eu sempre fui muito louca nas minhas paixões, né? Eu me apaixonei por um menino que morava num prédio em frente, eu passava o dia debruçada. Caraca. No muro, olhando pra casa dele.
Nossa, esse menino deve estar se matando agora, nesse momento. Esse menino deve estar na merda.
Passava o dia. E casei com 19, saí de casa com 19. Caramba. Um susto também pra minha mãe. Né, já conheci meu ex-marido, mas, enfim. Passei uma noite com ele, no dia seguinte cheguei em casa, arrumei uma mochila e saí de casa.
Ah, leve.
E fui morar na casa da irmã dele, que ele também estava sem casa, porque estava separando, então... É, bem louco.
Que doideira. É. Se passasse alguma pessoa falando assim, vamos ver o jogo do Corinthians, eu ia com ele.
Com ele, não, mas se fosse bonito, alto, moreno, não.
Qual foi seu primeiro crush famoso?
Herbert Viana.
Olha
que curioso.
Era sua apaixonite,
eu
assim?
Eu era apaixonada por ele. Apaixonada. por causa da música do óculos, eu achava ele mal compreendido.
Mal,
é, eu era apaixonada por ele. Bom, tinha pôster, foto.
Cara, eu acho que é a Débora C. E tô brincando. Não, mas eu de verdade é Paulo Oliveira.
Paulo Oliveira.
É.
Olha.
Paulo Oliveira. Só sonhava.
Clarinha.
É, eu tem muito tempo isso, que eu também sou bem mais velha que vocês, de época. Paulo Roberto Falcão. Você acredita? Uau! Eu me apaixonei pelo Falcão. Lembra aquele...
jogador de futebol.
Vocês deviam ser pequenos, mas sabe o 3-2 do Brasil contra a Itália?
Que o Brasil perdeu da Itália.
O Brasil perdeu, mas o Falcão foi tipo um gênio na partida, um maestro. Cara, eu me apaixonei nele.
Eu tive um momento Raí também.
Por um... Nossa, mas eu me apaixonei. Sério? Que eu botei um pôster dele comemorando um dos gols que eu acho que ele fez.
Foi.
Enfim, eu fiz.
82.
82, eu tinha 16 anos.
Você falou brincando, mas quando você falou que você foi um adolescente esquisito e tal, Confissões de Adolescente, pra mim, é você na minha... Juro, era mesmo. Era o amor da minha vida. Era Natália Lage e Débora Seco. É, eram os meus crushes
crush
da vida.
Da
ai, que delícia de esse crush. Porque eu sofri muito na minha adolescência.
Cara,
é que
tu não me conheceu naquela época.
Mas eu não gostava de ninguém que gostava de mim. Eu achava as pessoas rasas. E eu, com 13 anos, lembro que eu me apaixonei pelo foquista do Confissões de Adolescente, que hoje é até casado com uma figurinista nossa. E eu falava, ele tinha, sei lá, 20 e tantos anos. Eu falava, eu quero casar com ele. Caramba. Minha mãe, minha filha, você é muito nova.
Ele não dava bola pra você?
Não, eu tinha 3, 12 anos.
Imagina, era criança.
Não podia dar bola.
Eu dava bola porque eu tinha 12 também, por isso que...
A gente se dava bola. Aí eu pensava, 12? Criança, infantil, não sabe o que é a vida. Eu tô aqui trabalhando, madura, né?
Se você pudesse presenciar um evento histórico que tenha acontecido, qual?
Ah, eu queria estar no comício... Quer dizer, eu já podia estar, eu não fui porque eu era muito alienada. No comício das diretas já.
Ah,
que aquele
legal.
De São Paulo. Mas na época eu era...
Ah, eu acho que eu queria estar na queima dos sutiãs.
Maneiro.
Acho... Eu, como feminista hoje, adoraria ter vivido esse momento importante para esse movimento.
Ah, legal.
Mumu, viu algum momento que você queria ter estado?
Cara, na verdade, eu ia falar um momento que eu não... É, na verdade, eu estava e não queria... poder presenciar aqui.
Ah.
É uma coisa meio triste, pode
lógico,
ser.
Lógico, interessante.
Eu sou de Realengo, né? E eu tava passando no momento, na hora de carro,
caramba,
quando teve a chacina de Realengo, né, com aquelas crianças. Lá, inclusive, conheci a mãe de algumas crianças, e eu tava passando de carro na hora. E aí, helicóptero passando e tal, então, foi um momento que, na realidade...
Você queria despresenciar isso.
É, porque eu senti nossa, muito naquela hora. Eu parei o carro, fui no local e já não podia mais chegar perto. Eu estudei nessa escola, então foi um momento que eu fiquei muito comovido. Então, foi
que
um
loucura.
Momento, pra mim, um momento histórico.
É? Totalmente. É. Interessante. E se você pudesse ter uma outra profissão, qual profissão você não teria?
Não teria? Caramba, difícil, hein, agora, hein?
Ah, eu qualquer profissão com habilidades manuais.
Você não consegue, você é descoordenado.
Não, sou total.
Não, é tipo avião, pilotar avião.
Mas já o Lucas...
Essa também não.
Já pilotaria.
Mas eu não seria vendedora, eu não vendo nada pra ninguém, não tenho esse dom, não vendo nem casaco pra esquimó.
É, eu não desenho nenhum emoji, se minha filha pedir. Palitinho. Faz um coração, mamãe não sabe.
É, eu também não.
Mamãe descoordenada na mão.
Desenho é ruim mesmo, né?
Desenho,
eu no psicotécnico,
portada,
o moço me ajudou. Tinha que fazer dois círculos ao mesmo tempo, um com cada mão. E aí tinha que fazer assim, aí um começou a ir meio reto assim, o outro foi fazendo a bola. Aí quando eu fui, ele pegou minha mão e fez a bola junto. Pra fazer o teste pra dirigir, tirar a carteira.
Eu tive que fazer um que era uma pirâmide, começando de baixo e aí se encontrando em cima. E a pirâmide era completamente descoordenada. Aí a moça falou, não entrega não, tenta fazer de novo. E aí eu fiz medindo o dedo, assim.
Tem que ser esse tipo de percepção.
Eu não fiz esse teste, não.
É, por isso você não dirige, meu amor.
Eu dirijo. É.
Se você pudesse ser uma pessoa hoje, por um dia, que pessoa você seria?
Ai, pra mim ia ser fácil, eu seria minha filha.
Ah!
Porque eu queria saber exatamente o que ela tem vontade, o que faz ela feliz.
Ai, que fofo.
Bonitinho. Agora a sua resposta vai ser horrível.
Eu seria Fernandona, sabia? Fernanda Montenegro. Porque eu acho ela tão maravilhosa. Tão maravilhosa em todos os sentidos. Talentosa, boa pessoa, interessada.
O Ney e a Cláudia falaram isso também.
É mesmo?
É.
Ela é demais.
Nossa, eu seria Fernandona.
Legal.
Eu seria... Qual é o nome dele?
Lucas.
O Lucas, para entender o que ele passa todos os dias de dificuldade no dia a dia, do que o ser humano passa. E acho que ele deve sofrer um pouco de dificuldade em algumas coisas, que tem coisas que às vezes a gente não dá nem valor. Então eu queria ser ele um dia. Eu acho que todos nós...
Deveríamos
passar um dia com
entender
ele.
Como pra
entender,
né?
Como é, como que ele vive hoje.
Obrigado. E como é que você queria que fosse o fim do mundo?
Eu queria que fosse como se estivesse anoitecendo, apagasse a luz e a gente não acordasse mais.
Dormiu, não acordou.
Eu completaria dormindo finalzinho de noite e o tuc 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 tuc.
Sim.
E atrás uma bagunça,
e o sambinha
era. Correu todo mundo.
E daqui a pouco já tá um enxoto. Entendi, já vai. Tá. E o que você quer escrito na lápide? Na sua lápide, o que você quer escrito?
Eu quero ser cremada, mas não vou estragar a sua pergunta.
Escreve nas cinzas, assim.
É verdade, eu também quero. Mas
quer ser cremada
mas eu
também?
Quero. Mas eu entendi lápide como uma coisa
como
que...
Como fim, né?
O que, que você quer que...
Acho que venci todos os meus sonhos.
Olha, bonito. Mumu?
Tem uma frase de uma música minha que é: eu mereço ser feliz. Então... você merece ser feliz. Acho que eu colocaria lá.
Bonito, legal.
Já vou estar mortão, então desejo pros outros.
Gostei. Clarinha.
Eu queria que fosse aqui jaz uma sobrevivente. Porque eu sobrevivi mesmo e tem toda essa
filme, né?
Essa beleza de não estar mais viva, mas continuo sendo uma sobrevivente.
Sim.
Somos todos sobreviventes e felizes. E eu mais ainda por ter tido vocês aqui no programa. Quero agradecer. Pessoal de casa já sabe que pode mandar as histórias. Quer vir aqui assistir, quer vir aqui participar. @GNT, #PorchatNoGNT, vem contar. E é muito bom poder ouvir e entender. E é lição que se aprende, minha gente. Que a gente vai aprendendo com o que a gente ouve aqui. Então, por exemplo, se você estiver em São Paulo, passar a pessoa a correr desesperada, pode ser Débora Seco, deixa ela. Era só o filme que ela estava fazendo. Agora, se passar uma pessoa em São Paulo com a bunda de fora, avisa. Maria Clara Guedes precisa de um toque de vez em quando. Tá querendo viajar? Tá querendo ir pra Europa? Tá querendo ir a custo zero na faixa? No Mumuzinho tem os esquemas e os contatos todos, tá? Agora, não vai no avião do Lucas por via das dúvidas, pra não cair nesse erro. E se quiser viajar de avião, lembra, carteira de motorista, não. Identidade é o passaporte. Aprendemos isso com o Rodrigo. E você aprendeu que toda terça, 10h30 da noite, História Essa Por Chato tá aqui pra você. Valeu!
Thank you.